Muito obrigada, estimado presidente Inácio Arruda, caros senadores, senhoras senadoras, igualmente como o senador Paim acabou de referir, saúde os representantes de Novo Hamburgo e também da Companhia Estadual de Energia Elétrica, e estaremos os três senadores hoje à tarde votando os projetos de empréstimos de interesse não só da CE, como nós chamamos, mas também de Novo Hamburgo. Ocupo a tribuna com muita honra em nome do Partido Progressista para saudar e festejar e reconhecer o exemplar desempenho, trabalho e dedicação dos dois líderes que comandaram hoje um acordo para encerrar a votação da medida provisória 571, que trata do Código Florestal. Os dois relatores, o senador Luiz Henrique da Silveira, do PMDB, e o senador Jorge Viana, do PT. Mas também queria destacar o trabalho incansável do senador, e hoje foi fundamental, do senador Valdemir Mocca, que teve na origem lá com Aldo Rebelo, correligionário de Vossa Excelência, que foi também de um valor inestimável para o país na relatoria na Câmara do Código Florestal. Nasceu pelas mãos habilidosas e nacionalistas do Aldo Rebelo esta preciosidade, que foi uma construção muito complicada, muito complexa, do Código que hoje acabamos de votar. Mas hoje, graças à habilidade do senador Valdemir Mocca com a senadora Cátia Abreu, que conseguiram, depois de muitas horas, cansativo esforço de negociação, foi possível aí acomodar os interesses em relação à resistência que o deputado Ronaldo Caiado, Abelardo Rupion e Valdir Colato aqueceram a uma modificação feita em nome da negociação, mas sobretudo em nome do interesse nacional, em nome de uma agricultura sustentável. Então eu queria agora aqui registrar, porque acabamos praticamente na comissão mista de aprovar este grande esforço. Queria de modo especial, querido senador Mocca, registrar também o trabalho incansável, eu diria sacerdotal, de um ex-colega seu, está aí atrás, deputado Luiz Carlos Reis, do meu partido. Falo isso porque o meu partido deu essa contribuição valiosa do deputado Reis, que teve um trabalho também de costura política, de assessoramento técnico e de dedicação a este tema, que acabou envolvendo tanto que, em algum momento, deixou de atender demandas familiares ou da interesse da sua base eleitoral para cuidar especificamente do Código Florestal. Então, cumprimentos ao deputado Luiz Carlos Reis e, claro, registro ao trabalho do presidente da comissão, também gaúcho, Elvino Bongás. Feito esse registro, eu queria de novo, então, saudar esse resultado que foi benéfico para o país, porque o que nós não poderíamos para os agricultores brasileiros, pequenos, médios ou empresariais, é deixar um vazio legal sem segurança jurídica alguma. Então, penso que o que conseguimos hoje foi fruto de um esforço coletivo. Câmara e Senado, deputados de oposição e de situação, ambientalistas e ruralistas, todos trabalhando num objetivo comum, que foi concluir o trabalho da elaboração da medida provisória 571. Algumas coisas ficaram faltando, e uma delas diz respeito a dois destaques que eu fiz em nome dos municípios brasileiros, que trata de dois parágrafos, o nono e o décimo do artigo 4º, para atender a questão relacionada às APPs nas unidades urbanas ou nas áreas urbanas. Mas isso será, dada a abertura de negociação, fruto de um futuro projeto de lei de minha autoria, com apoio da base do governo e também da oposição em relação a essa matéria, que é fundamental para muitos projetos. Mas, caro presidente Valdemir Mocca, eu queria hoje, como mulher, como senadora, saudar também efusivamente o desempenho, também exemplar, de duas mulheres no Supremo Tribunal Federal, a ministra recém-chegada naquela casa, na Suprema Corte de Justiça do país, a gaúcha Rosa Weber, e a ministra Carmen Lúcia. E, da mesma forma, o ministro Luiz Fux, na conduta que estão tomando em relação ao julgamento do processo 470, mais conhecido como Mensalão. Provou-se pela atitude e pelo voto desses ministros que não importa a indicação do presidente de turno, porque eles estão votando conforme a sua consciência de juristas especializados na matéria, acolhendo a denúncia do Procurador-Geral da República, Roberto Gurgel, acolhida pelo ministro relator Joaquim Barbosa. também escolhido no governo passado. E esses três ministros, Carmen Lúcia, Rosa Weber e Luiz Fux, especialmente Rosa Weber e Luiz Fux, foram escolhidos pela presidenta Dilma Rousseff. A atitude e o comportamento desses ministros da Suprema Corte são um orgulho para o país, porque eles não estão julgando conforme interesses partidários ou interesses políticos, estão julgando conforme as suas consciências e conforme a interpretação legal da denúncia que receberam da Procuradoria-Geral da República. Portanto, é muito saudável que isso esteja acontecendo em nosso país, e o que prova que não há nem necessidade de alterar o critério de escolha de ministros da Suprema Corte, porque eles estão votando conforme as suas consciências. Mas, para finalizar, presidente, porque o meu tempo está esgotado, não menos importante do que esses dois registros que eu acabo de fazer, presidente Valdemiro Mocca, eu queria saudar também, com muita satisfação, a instalação ontem em Brasília da Defensoria Pública do Rio Grande do Sul. Um ato prestigiado por várias autoridades, tendo a presença do Defensor Público-Geral do meu estado, Rio Grande do Sul, Dr. Newton Arneck Maria, inaugurando aqui a representação que vai atender os assistidos da Defensoria Pública. Além de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Bahia, agora o Rio Grande do Sul também vai poder acompanhar melhor e de forma mais rápida a tramitação dos processos judiciais em Brasília, iniciados na Defensoria Pública Estadual. Espero que o seu estado, Mato Grosso do Sul, senador Valdemiro Mocca, o seu governador também apoie a Defensoria Pública do seu estado a fazer isso. É muito importante, porque muitas das demandas tramitam nos tribunais superiores e é preciso esse acompanhamento desde a origem, na base, até chegar aos tribunais superiores. No caso do Rio Grande do Sul, presidente, significa a possibilidade de mais justiça para 8 milhões de gaúchos, especialmente idosos e crianças, que poderiam recorrer aos defensores públicos para processos judiciais envolvendo questões de família, saúde ou mesmo para os crimes. São mais de 10 mil processos, somente aqui na capital federal, junto aos tribunais superiores, que terão mais atenção da Defensoria Pública do meu estado. É importante lembrar, senadores, que em vários outros estados, a Defensoria tem tido papel de extrema importância na solução de conflitos. Existem casos em que o reconhecimento da paternidade é feito de forma mais rápida e eficiente quando a Defensoria Pública é acionada. No meu estado, esses processos envolvem, por exemplo, soluções para a violência contra a mulher, problemas que, apesar de frequente, é algo inaceitável. Para se ter uma ideia da dimensão e do impacto das defensorias em nossa sociedade, o IBGE estima que 70% dos brasileiros recebem até 2 salários mínimos. É essa população que precisa da defensoria pública. A advocacia é gratuita para essas pessoas, o que é mais justiça e mais democracia. E é exatamente esse público, senadores, que precisa da defensoria pública e da proximidade com a justiça, seja no meu estado ou em outro qualquer da federação. Portanto, e para finalizar, eu queria solicitar que esta casa aprove o quanto antes o PLC 24 de 2012, de autoria do deputado José Otávio Germano, que tramita na Comissão de Assuntos Econômicos. Esse projeto permite que parte das aplicações dos depósitos judiciais, ou seja, a rentabilidade, seja usada na melhoria da infraestrutura dos órgãos do judiciário, especialmente das defensorias, que exercem um papel social de extrema importância numa sociedade como a nossa, e também do Ministério Público. Queria saudar a nossa defensora, que comandará o escritório ou a representação da Defensoria Pública aqui, doutora Josane Almeida Hert e doutor Rafael Rafael, desejando aos dois muita sorte no trabalho que vão desempenhar pela frente. Muito obrigado, senhor presidente.